Ah, olá e sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje a gente tem uma missão, bem ambiciosa e, confesso, um pouco assustadora, né?
Com certeza. Olá, pessoal. É um tema que dá um nó na cabeça de muita gente.
Dá mesmo? Então, para quem está ouvindo, imagina tipo a seguinte cena: um garoto de apenas 10 anos de idade, um verdadeiro prodígio da informática. Ele invade sistemas, faz uns serviços obscuros na internet e, sei lá, ganha 100 mil reais num piscar de olhos.
Uma fortuna, né?
Sim. Ou então pensa num paciente que sofreu um acidente terrível. Ele está tipo em coma profundo num hospital já tem meses. Mas ele tem o nome na escritura de vários imóveis comerciais.
E esses imóveis continuam rendendo aluguéis altíssimos, né, todos os meses?
Exatamente. Aí eu pergunto, o que um hacker infantil atuando na ilegalidade e um paciente inconsciente numa UTI tem em comum?
Olha, para a gigante engrenagem do nosso sistema tributário, a resposta é chocante. A idade deles, a saúde deles, ou até os crimes que eles cometem, sabe? Não importam absolutamente nada.
Nada.
Nada. O Estado só quer saber de uma única coisa: a parte dele no dinheiro.
Cara, isso é uma constatação que chega a ser, sei lá, fria, né? Quando a gente para analisar. A gente que está de fora tem a tendência de achar que pagar impostos é uma relação baseada num contrato social super bonitinho, onde a ética e a moralidade andam de mãos dadas com o governo, né? E eu
Isso.
sou uma parceria. Mas a realidade jurídica opera de um jeito completamente diferente, não é?
Totalmente diferente. O Estado possui uma anatomia própria, sabe? Ela é cega e implacável, e foi desenhada cirurgicamente para capturar riqueza onde quer que ela apareça.
Conversa de hoje.
Exato. Vamos focar no conceito e na natureza jurídica disso tudo.
Isso. A gente vai usar as anotações diretas da legislação, especificamente os artigos 3º e 4º do Código Tributário Nacional, o nosso famoso CTN.
Isso aí. E o objetivo é tirar todo aquele juridiquês tesado do caminho, né?
Com certeza. Ok, vamos destrinchar isso. A premissa principal aqui é que tributo não é simplesmente dar dinheiro ou dar qualquer coisa de valor para o governo. Existe uma anatomia estrita baseada no artigo 3º.
Exatamente. A primeira regra de ouro dessa engrenagem é a regra do dinheiro. O artigo 3º define que o tributo é uma prestação pecuniária.
Prestação pecuniária? Tá, traduzindo para quem não vive em tribunal.
Em bom português, dinheiro, né? Moeda, dinheiro líquido e certo.
Aham.
O motivo histórico e prático para o legislador travar essa regra é muito simples. O Estado não tem como gerenciar um sistema de escambo no século XXI, sabe?
Deixa eu tentar colocar isso numa situação extrema, tipo do dia a dia, para ver se eu entendi. Vamos supor que um contribuinte não tem um centavo furado na conta bancária no dia de pagar o imposto de renda.
Certo, situação desesperadora.
Muito. Mas ele tem, sei lá, braços fortes, saúde e muita vontade de resolver a dívida. Ele não pode bater na porta da Receita Federal e falar, tipo, olha, não tenho grana, mas posso capinar todos os terrenos da prefeitura por 6 meses.
Não, de jeito nenhum.
Ou, sei lá, pintar todas as escolas da região. Ou então, um outro cenário. Ele chega e diz: toma aqui a chave do meu carro. Fica com ele para quitar a minha dívida direto. O Estado não aceita. O suor ou o patrimônio físico, assim, direto.
Não aceita. O Estado não é uma agência de empregos temporários, sabe? E muito menos uma concessionária de carros usados.
Faz sentido.
A máquina pública precisa de liquidez imediata. Pense bem, o governo precisa pagar o salário dos médicos do SUS, precisa comprar merenda para as escolas, pagar os professores.
Comprar asfalto para tapar buraco.
Exato. Nenhum fornecedor do Estado aceita ser pago em horas de capina, né? Ou com peças de um carro usado. O sistema precisa que o próprio cidadão faça o esforço.
De converter os bens, né?
Isso, de converter os seus bens ou o seu trabalho em dinheiro no mercado privado, para então entregar a parcela exigida pelo Estado em formato financeiro puro.
Nossa, peraí. Mas deixa eu te provocar com um mecanismo que existe na lei. Porque eu sei que existe uma regra que permite entregar um imóvel para bater uma dívida de imposto.
Ah, sim. A famosa dação em pagamento com imóvel. Tá lá no artigo 156, inciso 11 do CTN.
Isso. Isso não seria literalmente pagar imposto com um tijolo em vez de dinheiro?
É um excelente ponto e parece mesmo uma contradição à primeira vista, né? A legislação realmente permite que você entregue um imóvel para extinguir uma dívida tributária gigantesca.
Então eu posso dar a casa para o leão.
Pode, mas olha o pulo do gato aqui. O mecanismo foi criado justamente para proteger a regra do dinheiro, que a gente acabou de falar.
Como assim?
Quando o Estado aceita esse imóvel, ele não vai usar o apartamento para montar um posto de saúde, sabe? Ou para o prefeito morar lá.
Ah, tá.
Assim que a propriedade passa para o nome do poder público, a lei obriga que esse bem vá a leilão.
Ah, ele vai a leilão?
Sim, a máquina estatal pega aquele imóvel e, através de um processo público de venda, converte a propriedade de volta em quê? Em dinheiro.
Caramba, a essência pecuniária se mantém o tempo todo.
O tempo todinho. O imóvel é só uma ponte, tipo, inevitável para chegar na liquidez. O tributo sempre morre em dinheiro.
Faz todo sentido. O destino final é sempre a conta bancária do governo. Tá, então o Estado quer dinheiro vivo. Mas o governo não pode simplesmente acordar num dia de mau humor e decidir cobrar porque o caixa tá vazio, né?
Não, não pode. Se conectarmos isso com o panorama geral da Constituição, tem uma barreira. Aí.
Porque, imagina, se um governador decide que, a partir de amanhã, quem andar na rua usando fones de ouvido vai pagar uma taxa extra. Seria uma loucura.
Seria o caos absoluto, né? E é por isso que um dos pilares mais sagrados do sistema é o artigo 150, inciso 1. Da Constituição. Todo tributo precisa ser instituído por lei.
A força da lei.
Exato. Não basta uma canetada do presidente, do governador ou do prefeito. É o princípio da legalidade estrita.
Quer dizer, para criar ou aumentar um imposto, o Poder Executivo precisa enviar um projeto de lei ao Legislativo, certo?
Certo. Esse projeto vai ser lido, vai ser debatido publicamente, votado e aprovado pelos representantes que a população elegeu.
Ou seja, a burocracia, nesse caso, ela atua como um escudo para as pessoas.
Um escudo vital. Historicamente, monarcas e ditadores confiscavam a riqueza da população quando bem entendiam, né? A exigência da lei serve para garantir que a sociedade consinta com aquela retirada de riqueza antes que ela aconteça.
Sem uma lei prévia e muito clara sobre quem paga, como paga e quando paga, o tributo simplesmente não existe, então.
Não existe no mundo jurídico. É proteção contra a cobrança arbitrária.
Essa proteção democrática é fantástica. Mas é aqui que a dinâmica muda completamente de figura. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, na minha opinião.
Vamos lá.
A gente sabe que a lei cria o imposto. Uma vez que a lei está valendo, se o cidadão vai lá e gera a riqueza, ele é obrigado a pagar. É inescapável.
Sim, é a obrigação dele.
Mas a dúvida que fica é, a obrigação de cobrar também é compulsória para quem está do outro lado do balcão? Tipo, o funcionário do Estado é literalmente obrigado a tirar o dinheiro?
Sim, e essa é uma das características mais rígidas e menos compreendidas. Se a gente olhar o artigo 142 do CTN, a legislação define a cobrança de tributos como uma atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória.
Plenamente vinculada. O que isso significa na prática?
A palavra vinculada significa que o fiscal, o agente público, não tem um milímetro de margem de escolha. A decisão não cabe a ele, ele só cumpre a lei.
Nossa, deixa eu ver se eu entendi a gravidade disso. Vamos imaginar um fiscal que bate numa pequena padaria de bairro para fazer uma auditoria, tá?
Certo, um cenário bem comum.
Ele abre os livros contábeis e descobre que o dono cometeu um erro de cálculo, sei lá, sem querer, nos últimos 3 anos. E agora deve um valor absurdo de imposto atrasado.
Aham.
O fiscal olha em volta, vê o padeiro trabalhando duro, vê que a margem de lucro é mínima, ele tem consciência de que se ele emitir aquela multa, a padaria quebra no dia seguinte.
E o dono perde a casa, funcionários perdem o emprego.
Exato. O fiscal, como um ser humano dotado de empatia, ele não pode simplesmente dizer, olha, vou te dar uma advertência, conserta isso daqui pra frente e vou fingir que não vi esse passado pra não destruir a sua vida.
Ele absolutamente não pode fazer isso.
De jeito nenhum.
Sob nenhuma hipótese. E se ele fizer, quem vai ser destruído pelo sistema é ele próprio.
Peraí. Você está me dizendo que o fiscal é punido por ter empatia?
Exatamente. A lei não permite discricionariedade na arrecadação. Se a atividade é plenamente vinculada, significa que se o fato ocorreu no mundo real, tipo, a padaria vendeu o pão e gerou riqueza tributável...
O fiscal tem que cobrar.
Ele tem o dever funcional de lançar a cobrança. Se ele tiver pena, fechar o livro com o Tab e for embora, ele comete um crime de responsabilidade.
Caramba!
Ele vai responder a um processo administrativo, vai ser demitido do serviço público e ainda pode responder criminalmente por prevaricação.
Mas, por que uma dureza tão grande com o próprio funcionário do Estado?
Para combater a corrupção, sabe? A lógica por trás dessa dureza é histórica. Onde existe margem de escolha na cobrança de impostos, existe a possibilidade de extorsão.
Ah, claro.
Se o fiscal pudesse escolher de quem ele cobra, ele poderia ter pena da padaria, mas também poderia cobrar uma propina milionária para ter pena de uma corporação multinacional gigantesca, entende?
Faz todo sentido. Então o sistema amarra as mãos do agente.
Isso, ele é um mero aplicador cego do que está escrito na lei. Viu a riqueza? Tem que cobrar. Não importa a tragédia humana que esteja envolvida ali.
A máquina não pode parar por causa de sentimentos. E para o padeiro, que não tem um centavo no caixa para pagar essa cobrança inescapável? O que acontece com ele?
Ele entra num moedor de carne processual do Estado. O débito vai ser inscrito em dívida ativa.
Nossa!
A partir daí, o Estado usa toda a força do judiciário contra ele. Bloqueio de contas bancárias, penhora das máquinas de amassapão, leilão do imóvel, da família. A engrenagem não para de girar até que o valor pecuniário seja sugado de volta para os cofres públicos.
Escutando você descrever isso, o fiscal ameaçado de perder o emprego se não cobrar. O padeiro perdendo as máquinas de trabalho, os bloqueios de contas bancárias. É impossível não sentir que isso é um castigo, né?
Parece muito um castigo.
Sim, parece que produzir e existir na sociedade é um crime que o Estado pune com impostos. Então, como a gente consegue diferenciar a dor de pagar um imposto da dor de pagar uma penalidade? Porque no bolso dói igualzinho.
Dói igualzinho no bolso, sim, mas a raiz da cobrança vem de lugares opostos no universo jurídico. E isso nos leva diretamente à próxima grande regra do artigo 3º do CTN.
Qual é?
O tributo jamais pode constituir sanção de ato ilícito, ou seja, imposto não é punição. A diferença central é o que o Estado quer que a pessoa faça.
Como assim? Explica melhor.
Pensa numa multa de trânsito por ultrapassar o sinal vermelho. A multa nasce de um comportamento ilícito que o Estado quer proibir, quer combater, né? O objetivo da multa é te punir para que você nunca mais faça aquilo. Já o imposto incide sobre comportamentos totalmente ilícitos e desejáveis.
Desejáveis.
Sim, o Estado quer muito que as pessoas ganhem um bom salário, quer muito que a padaria venda 1.000 pães por dia, quer que o comércio gire.
Ah, entendi. O tributo não existe para fazer a pessoa parar de trabalhar.
Exato. Ele incide sobre a demonstração de riqueza para que o Estado tire uma fatia e consiga bancar escolas, hospitais. A origem da multa é o ilícito e a do imposto é a atividade econômica sadia.
Mas aí eu te coloco na parede com um aparente paradoxo que vemos hoje nas políticas ambientais. O imposto sobre veículos, o IPVA.
Sei onde você quer chegar.
Em muitos lugares, quem tem um carro elétrico paga uma alíquota baixíssima de imposto, ou às vezes nem paga.
Verdade.
Enquanto quem tem um carro comum, movido a gasolina, paga o valor cheio. Se o imposto não é punição, o Estado não está usando o IPVA para punir o motorista que dirige o carro a gasolina porque ele polui o meio ambiente?
Essa é uma confusão brilhante, tipo, muito comum mesmo. Mas o mecanismo funciona de trás para frente. O Estado não pode usar o IPVA com a finalidade exclusiva de penalizar quem polui.
Não.
Não. Se a pessoa despejar óleo do motor no meio da rua, o governo não vai mandar um imposto sobre óleo para casa dela.
É, ele vai mandar a polícia ambiental.
Exatamente, e uma multa severa, porque aí sim é um ilícito ambiental. No caso dos carros, ter um carro a gasolina é lícito, é normal.
Todo mundo que tem um paga o IPVA normal.
Isso. O que o Estado faz no caso do carro elétrico é usar o sistema tributário para induzir um comportamento.
Ah, então é uma recompensa.
Perfeitamente. Ele não pune o motorista tradicional, ele apenas abre mão de arrecadar de quem adota uma tecnologia mais limpa.
Entendi.
Ele dá um incentivo, sabe? É um prêmio fiscal. É o que chamamos de extrafiscalidade. O objetivo primário ali não é encher o cofre de dinheiro, mas direcionar as escolhas econômicas da sociedade usando descontos nas regras do jogo.
Ficou claríssimo. O imposto foca nas atividades lícitas e as multas nas ilícitas. Mas, e se a atividade não for lícita?
Aí a coisa fica polêmica.
Pois é. E se a máquina arrecadatória, que você descreveu como faminta e cega, farejar dinheiro vindo da escuridão? Quando o dinheiro vem de algo que é crime, o imposto continua incidindo ou o Estado recua por ser ilegal?
É aqui que o sistema revela sua face mais pragmática e, para muitos, cínica, né? O Estado não recua. Existe um princípio no direito tributário muito famoso, lá no artigo 118 do CTN, que a gente chama de pecunia non nullet.
Que significa?
O dinheiro não tem cheiro. Exato. O dinheiro não tem cheiro. Uma vez que o dinheiro ganha o mundo real, a Receita Federal não faz nenhum juízo moral sobre a origem dele. A regra é puramente financeira, tipo, houve aumento de patrimônio?
Tem que pagar imposto.
Tem que pagar. Se um professor ganha seu salário honestamente e paga imposto de renda, um contrabandista que ganha a mesma quantia vendendo mercadorias proibidas tem exatamente a mesma obrigação tributária aos olhos do fisco.
Mas espera aí. Nossa, se o Estado cobra a parte dele sobre uma atividade criminosa, o Estado não está meio que lavando esse dinheiro? Ele não está virando praticamente um sócio do bandido nas sombras?
É o argumento moral imediato que todo mundo faz, né? Mas o raciocínio jurídico e econômico por trás dessa regra é genial. Pensa na alternativa.
Qual seria?
Se a lei dissesse que o governo só cobra impostos de pessoas honestas e trabalhadoras, qual seria o efeito colateral disso?
Nossa, o crime ia virar um paraíso fiscal oficial.
Exatamente. Se a renda ilícita fosse imune a impostos, a gente estaria recompensando financeiramente o criminoso.
Claro. O traficante compraria mansões e carros sem precisar pagar um centavo de imposto sobre o dinheiro.
Enquanto o médico e o engenheiro seriam tributados até o pescoço. Então a lei tributária brasileira resolve isso ignorando solenemente a validade jurídica dos atos praticados. A única pergunta que a Receita faz é se a riqueza se manifestou no mundo real.
E se sim, a fatia do leão é devida.
Cara, isso me joga de volta direto no exemplo do hacker de 10 anos de idade que eu mencionei lá no começo.
Vamos aplicar essa mecânica nele, então?
Beleza. Se uma empresa obscura contrata esse garoto genial, uma criança, para invadir servidores e paga 100 mil reais para ele, no direito civil, nas regras normais do dia a dia, esse contrato não tem validade nenhuma, certo? Nenhuma validade. O menor não tem capacidade civil para assinar esse tipo de prestação de serviços. O Ministério Público interveria, a empresa seria processada, o contrato é nulo do começo ao fim.
Tá, mas e pro leão da Receita Federal?
Ah, pro auditor da Receita, a ilegalidade do serviço e a idade da criança são completamente invisíveis. O artigo 126 do CTN diz que a capacidade civil não importa.
O fisco é cego para isso.
Adota uma verdadeira cegueira voluntária. O auditor vai olhar a transferência bancária e dizer: houve prestação de serviço. A riqueza mudou de mãos. A criança teve acréscimo patrimonial.
A resposta sendo sim, o imposto incide.
O imposto vai ser lançado no CPF da criança e os pais ou tutores legais terão que pagar usando o dinheiro dela. O que é fascinante aqui é que a lei tributária olha puramente para a capacidade econômica.
E o mesmo vale para aquele paciente em coma profundo na UTI que a gente falou.
Sem tirar nem pôr. A pessoa não consegue mover um dedo, não consegue tomar decisões, a capacidade civil está paralisada.
Mas se as lojas que ela tem continuam depositando o aluguel na conta bancária?
O imposto continua incidindo. A máquina separa a biologia humana do CPF econômico. Se a máquina de gerar dinheiro continuar rodando, o imposto continua caindo.
E a justificativa também é combater vazão, né?
Sim. Se menores ou pessoas doentes fossem isentos, milionários passariam todos os seus bens pro nome dos filhos recém-nascidos só para fugir dos impostos, sabe?
Nossa, com certeza fariam isso. É um choque de realidade para quem acha que o mundo civil e o mundo tributário andam abraçados, né? E, então, o que tudo isso significa para o nosso dia a dia?
Significa que acordos particulares não salvam ninguém da Receita.
Isso me lembra uma situação muito rotineira, tipo, o maior pesadelo de quem tem um imóvel, que é o contrato de aluguel. Quem está nos ouvindo já deve ter passado por isso.
Nossa, muita gente sofre com isso.
Você aluga um apartamento, assina um contrato lindo com firma reconhecida no cartório e tem uma cláusula lá dizendo: olha, o inquilino se compromete a pagar o IPTU durante todo o período da locação.
A clássica cláusula de repasse.
Isso. Aí passam 3 anos, o inquilino desaparece e não pagou nenhum IPTU. A prefeitura manda conta. Eu não posso simplesmente levar esse contrato na prefeitura e falar: olha, na dívida não é minha, tá aqui a assinatura dele prometendo pagar.
É o erro mais comum que as pessoas cometem ao lidar com o Estado.
É mesmo?
Sim, elas tentam usar a lógica do direito privado contra a muralha do direito tributário. A prefeitura não vai nem ler o seu contrato.
Mas está assinado em cartório.
Não importa. A legislação é taxativa no artigo 123. Acordos e convenções particulares não podem ser usados contra o fisco para mudar quem é o devedor. A lei municipal diz que o responsável pelo IPTU é o dono do imóvel.
Ou seja, aquele papel assinado não tem valor nenhum perante o Estado. A dura realidade.
Perante o Estado, zero. O que vai acontecer é que a prefeitura vai cobrar de você, o seu CPF vai para a dívida ativa e o seu imóvel vai a leilão se você não quitar.
E o contrato serve para quê, então?
Serve apenas para uma coisa. Depois que você tirar dinheiro do seu próprio bolso e pagar a prefeitura para salvar o seu imóvel, você pode ir num tribunal civil comum e processar o seu ex-inquilino.
Para tentar recuperar o dinheiro.
Isso, mas na hora de recolher o imposto, o Estado simplesmente ignora os seus combinados particulares. É mais rápido e eficiente cobrar do dono do que ficar investigando quem assinou o quê.
A eficiência da máquina se sobrepõe a tudo. O Estado ignora a sua idade, a sua saúde, a origem criminosa do seu dinheiro e ignora os contratos que você assina. Basicamente, tanto faz se você está na formalidade ou na informalidade total, né?
Exatamente. Se a gente olhar o artigo 127 do CTN, fica claro que o fisco não discrimina. Uma empresa multinacional, com dezenas de contadores, e o vendedor de camelô na calçada sem alvará são iguais aos olhos do imposto.
Se ambos geraram lucro.
Ambos devem impostos proporcionais. A irregularidade de alguém jamais vai funcionar como um escudo.
A grande pergunta que amarra toda essa loucura para fechar o ciclo de compreensão é: no meio dessa selva, onde tudo gera imposto, como a gente sabe qual tipo de tributo estamos pagando? Qual é o gatilho?
Ah, esse gatilho tem um nome específico no artigo 4º do CTN. É o fato gerador.
Fato gerador. A materialidade pura, né?
Isso. É o evento mecânico da vida real que faz o imposto nascer. O que importa não é o nome que os políticos deram para a cobrança, nem para onde eles prometeram gastar o dinheiro.
O que define é a situação que faz nascer a obrigação.
Exato. É o fato em si. Vamos fazer um bate-bola rápido para quem está ouvindo materializar isso.
Bora.
A pessoa acorda, vai trabalhar, chega no fim do mês e o salário cai na conta. Qual foi a alavanca que ela puxou sem querer?
Ela puxou a alavanca do imposto de renda.
O fato mecânico foi auferir renda. A riqueza entrou.
Tá. Aí ela pega uma parte dessa renda e compra uma casa de praia. E agora?
O fato gerador de ter a propriedade do imóvel liga o interruptor do IPTU.
E se ela pegar o troco e comprar um carro?
A simples posse do veículo vira a chave do IPVA. É uma cadeia mecânica, sabe? Aconteceu na realidade, o imposto nasceu no mundo jurídico de forma imediata.
Incrível. A gente começou essa jornada tentando entender a anatomia da arrecadação. E o raio-x que a gente tirou do código tributário mostra um organismo muito frio projetado exclusivamente para rastrear riqueza.
Sem dúvida.
Vimos lições bem contraintuitivas que quebram o senso comum, né? A audiência aprendeu hoje que a empatia do fiscal é considerada um crime, que uma pessoa em coma paga impostos e que um contrato ilegal com uma criança gera tributos.
É um exercício de desconstrução mesmo. Tirar a moralidade da equação é a única forma de realmente compreender como a máquina estatal se financia.
E como você bem disse para o fisco, uma empresa na bolsa e um vendedor informal não tem diferença se geraram renda.
É o pragmatismo no seu nível mais absoluto.
E toda essa estrutura nos deixa como uma reflexão provocativa, algo para o pessoal pensar muito depois de encerrarmos essa nossa conversa. Nós entendemos que o Estado taxa a ilegalidade e lucros informais, porque o dinheiro não tem cheiro. Ele vira o rosto para a legalidade para poder arrecadar sua parte, argumentando que a isenção premiaria o crime. Mas, ao embolsar e depender desses recursos invisíveis que fluem pelas rachaduras do sistema, até que ponto a gigantesca máquina de impostos não atua como uma espécie de sócia silenciosa de todas as engrenagens da sociedade?
Nossa, uma reflexão pesada.
Sim, até mesmo daquelas engrenagens obscuras que ela finge não ver com os olhos da tributação, mas que ela própria, através de outras leis, tenta combater e erradicar.
É um convite para refletir sobre a moralidade desapegada do Código Tributário, com certeza. Eu agradeço a oportunidade de analisar essa frieza fascinante da legislação com vocês hoje.
Nós que agradecemos. É uma questão moral fascinante para um sistema que jura não ter moralidade nenhuma. Ficamos por aqui, continuem questionando e até a próxima análise.